Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar ouvindo esse podcast. Essa é mais uma das ferramentas que a gente vai estar usando na nossa nova normalidade para dar aula durante esses tempos tão incertos e tão difíceis que é a pandemia. Esse primeiro podcast, a gente vai estar falando sobre mitologia. Eu vou falar contar para vocês alguns mitos, os mais importantes e também os mais famosos. O primeiro mito que eu vou falar é o mistério de Eleusis. Ele não é, talvez, o mais difundido pra gente, o mais conhecido. Talvez, se você gosta de rock, já deve ter ouvido em uma música ou outra falar da Perséfone e do Hades. Mas ele não é o mais famoso. Mas ele é o mais importante dentro da cultura grega, porque ele fala sobre o processo de cultivo. Que sem agricultura, a gente deve saber que a gente não teria sociedade civil. Antes, o ser humano, ele era nômade, e só quando ele domina a agricultura é que ele consegue se estabelecer num lugar só. E o grego, como ele é um povo, digamos, primitivo ainda, ele precisa explicar a si mesmo por que que ele conseguiu dominar a agricultura. É aí que entra o mistério de Eleusis. A história é a seguinte: o Hades, ele é o deus do mundo inferior, que é flechado por uma flecha do Cupido. E se apaixona instantaneamente pela Perséfone, que é a deusa da primavera, filha da Deméter. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que os deuses gregos, eles não são perfeitos. Eles são sujeitos aos mesmos defeitos e falhas de caráter que qualquer ser humano pode ter. Então ele vai lá, em vez dele ir e conversar com a Perséfone, ele pega e sequestra ela. E assim, acontece muito dentro de vários mitos essa coisa do sequestro. A gente só tem que rezar para pegar e a menina viver uma linda história de amor de Síndrome de Estocolmo. Eu realmente não consigo falar para vocês se foi o caso da Perséfone. Quase nunca dizem para a gente se ela se apaixonou de volta pelo Hades ou se ela viveu ali emburrada, pé da vida com a situação dela. Mas continuando, a Deméter começa a buscar a filha dela que desapareceu, e nessa busca ela abre mão de qualquer poder que ela tem sobre a terra. Qual que é as consequências disso? Tudo parou de florescer. A terra ela se torna uma terra infértil, nada mais cresce dela. Com isso, não só os seres humanos passaram a passar necessidades, porque eles não conseguiam colher mais nada, mas como os animais também passam a ter fome porque eles não têm mais o que comer. Então começa uma época de muita escassez. O Zeus, ele vê aquilo, não se importa muito com os humanos, mas ele se importa com os deuses, que começam a reclamar para ele, com ele, que eles não estão recebendo mais as oferendas deles. Não só não recebendo mais frutas, verduras, hortaliças, cereais, mas também as oferendas de carne, porque os animais começam a morrer de fome, porque eles não têm também o que comer. E nisso, Zeus, meio assim, vai lá, chama Deméter e fala assim: filha, você tem que voltar a cumprir o seu papel de deusa da agricultura e deixar a terra fértil novamente. E ela fala assim: não, eu só vou fazer isso quando a minha filha voltar para mim. Ele: tá bom, eu vou mandar o Hermes. Hermes é o mensageiro dos deuses, é aquela figura que tem asas no calcanhar. E fala assim: vou mandar o Hermes lá no mundo inferior para falar com Hades e trazer sua filha de volta. E lá foi o Hermes cumprir essa bucha de trazer a Perséfone de volta. O Hades, ele sabia dessa condição, que a Perséfone não podia comer nada no mundo inferior enquanto ela tivesse ali ela não poderia comer nada para poder voltar. Então ele dá uma romã para ela e ela come, porque ela tá com fome. E sendo assim, não vai dar mais para ela voltar. Quando o Hermes chega no mundo inferior, ele descobre que ela comeu a romã. E é quando eles ficam naquela sinuca, né? A Deméter quer a filha e o Hades não quer abrir mão da esposa. A situação encontrada para resolver essa questão é que a Deméter, ela ia ter a filha dela durante 6 meses e o Hades ia ter a esposa durante 6 meses. Ela ia dividir o ano numa casa e outra. Se a gente for pensar, seriam 6 meses de época de frio, onde as coisas não nascem, e 6 meses da época de calor, onde tudo floresce. Esse é tipo, é um mistério que fala como é que as pessoas conseguem plantar, como eles conseguiram explicar o processo de plantio para eles. Chama Mistério de Eleusis porque nessa da Deméter tá sofrendo pela falta da filha dela, ela chega numa cidade de Eleusis e se tornou amiga do governante do local que construiu um templo para ela. Aí ela tipo assim, poxa. E ela não só construiu um templo para ela fica amiga, mas passou a ser a morada dela. Ou seja, o Eleusis ele passa a ser o lugar mais fértil de toda a Grécia. Quem já viu aquele filme Gladiador, no começo do filme, onde o Máximus, ele diz, quando ele começa a palestrar pelos soldados romanos que vão lutar, ele fala assim: talvez você estiver num campo florido, você vai estar no Eleusis, que passa, Eleusis passa a ser um sinônimo de paraíso também. Um outro mito que também é mu esse muito conhecido, que é o mito da Medusa. A Medusa é aquele monstro com cabelo de serpente que transforma todo mundo que olhar para ela em pedra. Na antiguidade, a Medusa nem sempre foi um monstro. Na verdade, ela era uma sacerdotisa muito bonita que chamou a atenção do Poseidon, que era o deus dos mares. E ele, como eu já disse para vocês, está sujeito, os deuses estão sujeitos às mesmas falhas de caráter e aos mesmos comportamentos criminosos dos seres humanos. E lembrando também que na época a mulher ela não era vista como um cidadão. Ela era mais uma coisa, ela era uma propriedade do pai, do irmão ou do marido. E ele viu a Medusa, ficou encantado por ela e ela não podia sequer dar condição, falando na linguagem de vocês, pro Poseidon, porque como ela era uma sacerdotisa da deusa Atena, ela teria que permanecer virgem, ela não podia ter nenhum relacionamento amoroso com ninguém. Isso não foi impedimento pro Poseidon, que acaba cometendo uma violência sexual contra a Medusa. Novamente, explicando, os deuses eles estão sujeitos a nossas mesmas falhas de caráter. A Atena, quando ela descobre que uma das sacerdotisas dela, que deveria permanecer virgem, não é mais virgem porque foi estuprada pelo um deus que é o Poseidon, ela não vai lá brigar com o Poseidon. Ela pega e pune a Medusa, porque ela era muito bonita, transformando a Medusa num monstro que transforma todos os homens em pedra. Dentro ali, ainda da sociedade antiga grega, a Medusa passa a ser um sinônimo de proteção. Tanto as armaduras quanto os escudos dos guerreiros, eles vinham com imagens da Medusa para proteger eles. Hoje em dia, o mito também ele é usado, mas mais como uma alegoria para explicar como a mulher ela é sempre a vítima dos crimes que é cometido contra ela. Não queremos ser feminista, mas a gente sabe que às vezes é assim mesmo. Tipo, quem ganha a punição é sempre a mulher, mesmo ela sendo vítima. Outro mito também, que ele é muito famoso, principalmente nessa época de agora, por causa que a gente está chegando perto dos dias dos namorados, é o mito do Cupido e da Psique. Cupido, ele é o filho da Afrodite, que ele tem esse nome Cupido quando ele é criança. Mas ele cresce, ele fica tipo assim: não, eu quero crescer, eu quero crescer. E quando ele cresce, ele ganha o nome de Eros. É básico. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vão rir. Mas é o seguinte: Cupido é aquele amor mais infantil, mais pueril. E Eros é aquele amor mais sexual. Então, quando ele chega, ele sem querer, ele se fere com uma lança. E fica ali com a mãe dele tomando conta dele para ele não ver ninguém e se apaixonar. Nesse inteirinho, a gente tem a Psique, que ela é uma jovem muito bonita e que as pessoas que viam ela falavam que ela era mais bonita que Afrodite. Afrodite é extremamente ciumenta e não gosta daquilo e resolve punir a menina por ser bonita, dizendo que ela vai ter que casar com um monstro. E ela vai lá, todo mundo faz uma procissão, todo mundo chorando pelo destino da Psique de se casar com um monstro, e colocam ela morando com esse monstro. E ela pega, ela nunca vê o marido dela, só que ela se apaixona por ele e começa a ficar louca porque ela nunca viu ele. As irmãs dela, ciumentas da vida que ela vive, porque ela vive uma vida de muita fartura, de muita coisa que ela tem, o marido dela trata ela como uma princesa mesmo, ela nunca vendo ele, começam aquela, a famosa inveja, começa a ficar ali no ouvido dela, falando assim: nossa, você tem que ver ele, você tem que, pega quando estiver dormindo com uma lamparina e chega perto dele. Ah, psique. Ela vira e segue os conselhos da irmã. Ela pega uma lamparina, chega perto do marido dela para ela ver como é que ele é. Na verdade, quando o Eros, ou o Cupido, estava lá, quando ele se machucou com a própria flecha, ele se apaixonou pela psique. E ele meio que consegue convencer a mãe a casar com ela. Só que para ele poder casar com ela, a condição era que ela nunca visse ele. E ela acabou sem saber. Influenciada pela inveja das irmãs, vendo ele. Quando ela tá ali olhando para ele, assombrada de ver como o marido dela é lindo, ela, sem querer, ela joga o óleo quente que ela usa para acender a lamparina nele, e ele se machuca novamente e larga ela. Então ela tá ali numa casa linda, maravilhosa, tendo tudo de bom e melhor, mas ela não tem mais marido, porque ele largou ela. E ela fica louca e vai atrás da Afrodite, falou assim: meu, eu quero meu marido de volta, traz meu marido. É o famoso marido que vai para casa da mãe quando a mulher não faz o que ele quer. A Afrodite, muito ciumenta, começa a dar N tarefas para Psique poder realizar, para poder ter o marido de volta. Ela faz todas as tarefas com a ajuda das pessoas, com a ajuda de outros deuses, com a ajuda de algumas ninfas. E consegue realizar todas essas tarefas e ela volta a viver com Eros. A psique, ela é a nossa alma. E o Eros é como se fosse, é o encontro da. É o casamento da nossa alma com a nossa sexualidade. E como se a gente tem que passar por tarefas para conseguir casar os dois da melhor maneira possível. E também um mito para explicar que as pessoas elas têm que se dedicar a construir uma relação. Mas era um pouco disso, por causa que, lembrando um pouco da nossa aula de Platão, o grego ele dá muito valor à alma, ao racional, ao você trabalhar com a sua mente. Sucumbir aos desejos do corpo não é muito bem visto. Então, o mito do. Na verdade, o Eros e a Psique é um mito de grande parte da nossa filosofia platônica. Se vocês lembrarem um pouquinho do Platão, sei que alguns lembram, mas é um pouco disso. O mito, o Platão, ele conseguiu racionalizar dentro da filosofia dele, explicando as questões da alma, da morada da alma e o mundo das ideias é a racionalização do mito do Eros e da Psique. Para quem fez o trabalho sobre o banquete, sobre a questão do amor, vocês vão lembrar da de algo similar com esse mito do Eros e da Psique. Os próximos podcasts vão ser, se vocês quiserem, agora deixo a dica. Nos links que eu vou deixar também lá no nosso tópico de filosofia, existe o link para vocês poderem fazer um teste para descobrir qual deus olímpico você é. A gente pode fazer o seguinte: vocês fazem, me passam as respostas e eu conto para vocês qual que é um mito sobre cada um desses deuses que você tirar, tá bom? Então, até a próxima. Tenham um bom dia. Espero que vocês escutem isso até o final. Vejam as aulas, dúvidas, me passem ideias para conteúdo, para melhorar nossas aulas. Me passem também, estou aberta. Vivemos a democracia é para melhorar o aprendizado de vocês e não para minha comodidade, tá bom? Beijos, amo vocês, estou com saudades.